CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Dr. Jefferson Medeiros está junto com a gente aqui no Jornal Segunda Edição, inclusive ele que colaborou com toda essa entrevista, e nós recebemos aqui o médico oftalmologista Cavalcante Júnior. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Opa, boa tarde, queridos ouvintes, estamos aqui à disposição.
E hoje nós vamos falar sobre o Junho Violeta, mês de combate à prevenção ao ceratocone, doença causada pelo ato de coçar os olhos. Doutor, eu já te faço a primeira pergunta. Coçar os olhos, um ato que, inclusive, eu faço. Desculpa, inclusive, doutor, sei que não é uma das melhores opções, mas de vez em quando a gente vai lá e coça, sei que é errado. Mas eu queria que você falasse sobre essa doença e já me alertasse os ouvintes sobre... Não tem que coçar os olhos, por favor.
Beleza. Na realidade, não é que essa doença ela é fruto de coçar os olhos.
Uhum. Ah, tá.
Existe uma influência genética, uma influência celular, a resposta inflamatória de cada um, e também o ato de coçar o olho. No caso, seria um fator de risco ambiental. Então, independente do próprio ceratocone, o ato de coçar vigorosamente os olhos pode gerar pequenos traumas na córnea, pode gerar alterações dentro dos olhos e outros problemas que, se tiver uma lesão predisponente, pode levar até um descolamento de retina, que é algo mais grave na visão.
Alô? Oi, estou te ouvindo. E opa, quais são os sintomas dessa doença e como é feito o tratamento?
Na realidade, a gente diagnostica isso em consultório. Essa doença aflige principalmente na fase da puberdade. Então, toda e qualquer criança ou adolescente que vem ao consultório e já tem uma característica de ser um alérgico, e ao exame oftalmológico básico do grau, onde a gente verifica a presença de uma miopia e um astigmatismo, geralmente progressivo, a primeira coisa que a gente suspeita é realmente do ceratocone. Ceratocone é uma doença da córnea, aquela lente que fica na frente da menina do olho, ela é transparente, ela tem um poder de grau em torno de 40 graus, o olho tem um poder em torno de 60, então é uma lente extremamente importante, e ela começa a desenvolver, seja pela influência hereditária, genética, e o fator ambiental, no caso de coçar, se torna um gatilho, e essa estrutura ocular ela começa a ficar pontiaguda, em forma de cone, por isso o nome ceratocone. E isso pode se progredir, assim como pode estabilizar. E o oftalmologista, através de exames complementares, ele consegue definir se realmente esse astigmatismo e essa miopia têm relação direta com essa doença, tanto quanto definir em que estágio ela se encontra para um melhor tratamento.
Entendi. Doutor Cavalcante Júnior, vamos receber também outro doutor, Jefferson Medeiros, já na ponta da linha com a gente. Oi, doutor. Opa. Boa tarde.
Tudo bom? Olá, meu amigo. Tarde, tudo bom, Cavalcante? Tarde. Desculpe aqui a entrada atrasada hoje.
Nada.
Mas, Cavalcante, eu acho muito interessante trazer você para falar sobre o Junho Violeta, porque, assim, eu sei que o ceratocone é uma doença que não é tão comum no dia a dia, porém, ela traz consequências muito ruins. Eu tive poucos amigos que tiveram ceratocone, eu sei o quanto a qualidade de vida dela vai diminuindo aos poucos, né? Se você não tiver o cuidado, se você não correr atrás logo. E eu queria saber exatamente sobre o tratamento. Eu, na faculdade, por causa dos meus amigos, eu sempre soube do tal do anel de Ferrara. Me conte aí, mais ou menos, o que a gente pode fazer para tratar essa doença, o ceratocone.
Perfeito, Jefferson. Prazer estar aí contigo, né? Acompanhando esse brilhante trabalho que você faz na emissora. Então, na realidade, a incidência do ceratocone é em torno de 1 para cada 2 mil pessoas. Mas aqui em Manaus, a gente observa no dia a dia, provavelmente pelo fator da umidade, é um número bem mais intenso. Eu diria para você que pelo menos umas 4 vezes mais frequente aqui na prática do dia a dia. A partir do momento, através do exame base oftalmológico e com os exames complementares, a gente começa a definir em que circunstância encontra o ceratocone. A gente divide, Jefferson, em estágios. desde o estágio subclínico até o estágio mais avançado, que seria o estágio 4. Nesse intervalo, pode-se usar, além de medicação, para evitar que o paciente coce mais, ou seja, ele não instigue esse processo evolutivo, até óculos normal, para a fase inicial. Depois disso, o grau varia tanto em curto espaço de tempo que é mais interessante começar a usar a lente de contato. Existem as lentes de contato hidrofílicas, que são aquelas já para um astigmatismo, uma miopia mais baixa, mas a partir de 1,25, 1,5, a gente entra já mais com as lentes de contato rígidas. E quando o astigmatismo está muito alto, em situações de 4, 5 graus, existem lentes rígidas gás permeáveis apropriadas para o próprio ceratopone. E se mesmo assim ele evoluir, aí vem a história do anel de Ferrara, que é um anel de sustentação, na realidade é um segmento de anel que dá sustentação para aquela área que está mais protusa inferior da córnea. Então ela dá uma sustentação ali. E muitas vezes o próprio anel estabiliza. Mas para alguns pacientes a situação progride e começam a ter sinais na córnea, que a gente faz na avaliação da lâmpada de fenda, aquele instrumento de consultório onde o olho fica bem grande, a gente usa a luz para ver o detalhamento. Nessas circunstâncias dessa instabilidade, provavelmente já no grau 3 para o grau 4, a gente parte para o transplante de córnea, que seria aí o tratamento definitivo, quando nesse paciente há essa progressão, apesar do uso da lente de gás permeável ou do próprio anel intraestromal, que é o anel de Ferrara.
Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você está me falando que essa doença, ela é sim progressiva, é isso?
Olha, ela tem o pico dela, ela começa geralmente na puberdade, né? E é muito difícil, quando ela passa dos 30 até 40 anos, ela progredir além disso. Então, a gente observa que, vamos dizer ali, dos 13 até os 20 e poucos anos, ali a gente vai ter uma definição aonde a doença tende a parar. Entendeu?
Entendi. Tem uma pergunta aqui do ouvinte CBN, doutores. O Rolando César pergunta aqui sobre os tratamentos e, na verdade, ele pergunta como evitar coçar, já que é um ato muito espontâneo, né? Já que é uma doença progressiva também.
Perfeito. A gente usa na oftalmologia, existem colírios, que a gente chama de colírios antialérgicos, que não são a base de corticoides. Você pode usar uma gota ao dia. Existe medicação forte antialérgica. Quando o paciente, mesmo assim, mesmo sendo um ato, vamos dizer aí, inconsciente, quando o paciente descobre que tem ceratocone, que o médico, o oftalmologista, orienta ele a importância de não coçar, o cenário geralmente muda um pouco mais. Agora, existem pacientes que não conseguem se adequar ao uso de antialérgico. Ele não faz muito efeito. Aí a gente lança a mão de colírios mais fortes, à base de corticoide. E aí existem os colírios de corticoide de baixa, de média e de alta potência. Então, cada paciente a gente vai meio que dosando. Junto desses colírios, é sempre bom prescrever colírio lubrificante. Por quê? Porque oferta mais líquido para o olho. Na iminência de o olho entrar em contato com uma substância que gere um potencial alérgico, o próprio colírio lubrificante vai diluir essa ação. Diluindo essa ação, isso favorece a coçar menos.
Entendi. Olha só, você me falou que a gente tem uma incidência ali no início da puberdade, vamos dizer ali entre 13 e 18 anos. Por que acontece nessa época?
Tu sabes que até hoje não conseguiram provar isso, né? Na realidade, essa teoria genética e ambiental, uma complementa a outra, mas não tem nada aqui na literatura científica que diga o porquê dessa fase. Eu creio, né, vai aqui pela experiência de 20 e poucos anos, baseado nas evidências, o olho tem informação, né? Então, muita coisa muda. E é lógico, se o paciente tem um pai, uma mãe que tem o ceratocone, ele já é portador geneticamente de uma predisposição maior, né? O que se diz na genética é que é uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta, né? Em termos gerais, a gente tem que pensar o seguinte: se tem pai e mãe com ceratocone, existe pelo menos em torno de 15 vezes a probabilidade de desenvolver essa doença. E aí, como o astigmatismo normalmente ele surge no final dos 10 anos, caminhando para a puberdade, a gente já fica em alerta. Por isso que na hora da anamnese, do questionamento ao paciente ou ao familiar, a gente sempre pergunta se existe algum caso de ceratocone. Outra coisa importante que eu lembrei agora, aqueles pacientes com síndrome de Down, também eles, síndrome de Marfan também, são pacientes que são mais predispostos a desenvolver. Mas, assim, caracteristicamente, o porquê dessa fase, ninguém conseguiu ainda provar.
Outra coisa que eu ia te perguntar, é porque, assim, já que as pessoas estão ouvindo, a gente falando muito, você falando muito sobre o coçar do olho, então, vale reforçar, né, o cuidado que a gente tem com os olhos, inclusive na questão ligada à higiene, e para poder evitar outras doenças, inclusive a COVID também?
Sim, aqui na Vision, na época da pandemia, da primeira, vamos dizer, primeira onda, onde havia um desconhecimento pleno, ainda há um desconhecimento, mas não é tão pleno como era antes, a gente percebeu que nas urgências havia uma quantidade maior de conjuntivite. Então, muitos pacientes que não sabiam que tinham COVID, mas começaram a apresentar a conjuntivite, nós solicitamos aqui, todo o corpo clínico tinha uma orientação de sugerir o teste do SARS-CoV-2. E, pasme, vários positivaram para a COVID-19. Então, a higiene não só para coçar, mas acaba também ajudando a combater essa porta de entrada do vírus, do coronavírus. Os olhos também são uma porta de entrada. Então, a gente recomenda que realmente tenha esse cuidado da higiene com álcool em gel, vai matar o vírus. E se eventualmente coçar os olhos, vai lá, o vírus não vai se sustentar com a presença do gel ou do álcool líquido.
Ah, bacana. Doutores, temos que nos despedir.
Não, eu queria agradecer muito a presença sua, Cavalcante, e dizer que é muito bacana vir falar sobre uma campanha como Júlio Violeta, e Júlio Violeta, realmente para a gente entender sobre doenças que estão aí no nosso dia a dia e que muitas das vezes passa despercebido. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
Perfeito. Mais uma vez agradeço o convite. Lembrando que aqui na Vision, nós temos um setor de córnea, onde temos um sócio, um colega, que é o Dr. Fabiano Vivar. É o nosso papa da córnea, ele implanta lente intraestromal, é um dos profissionais poucos, inclusive, capacitados para fazer transplante de córnea. Então, aqui na Viso, nós temos toda a estrutura para isso. Você pode acompanhar aí, tanto no site, visioclinica.com.br, ou através das mídias sociais, @visioclinica.m. Todos estamos aqui dispostos e predispostos a ajudar a população.
Dr. Jefferson, obrigado. Dr. Cavalcante, obrigado, também obrigado. Um grande abraço a vocês.